Olá, quarta-feira, 6 de agosto. Eu sou Luciana Zaramella.
E eu sou Igor Lopes.
Está no ar uma nova edição do podcast do Canaltech. A NSA acredita que existe mais um espião dentro de seus rincões, alguém além de Edward Snowden, que está vazando documentos para a imprensa e órgãos de proteção à privacidade e liberdade de expressão. Dois fatos chamaram a atenção do governo. O primeiro é uma lista de terroristas ou suspeitos identificados durante a gestão do presidente Barack Obama. E o segundo, mais evidente, são documentos do Centro Nacional Antiterrorismo, datados de agosto de 2013, ou seja, depois de Snowden ter deixado a NSA e partido para asilo, de onde vem divulgando informações e falando à imprensa de forma selecionada desde então. Para o governo dos Estados Unidos, não está clara ainda a extensão desse novo caso. As autoridades dizem estar investigando e ainda tentando descobrir exatamente quantos e quais documentos teriam sido acessados e vazados, para que possam identificar sua origem.
A guerra entre Apple e Samsung na disputa judicial de patentes chegou ao fim, pelo menos fora dos Estados Unidos. As duas companhias publicaram um comunicado conjunto no qual concordam em retirar todos os processos de caráter internacional que têm uma contra a outra. Com isso, a decisão afetará as reivindicações feitas em países como Austrália, Japão, Coreia do Sul, Alemanha, Holanda, Reino Unido, França e Itália. Especialistas acreditam que a trégua na batalha entre as duas empresas pode ser um indicativo de que ambas devem encerrar definitivamente a disputa judicial por quebra de patentes.
Na última segunda-feira, o Tribunal de Contas da União suspendeu a publicação do edital de licitação da faixa de 700 MHz que será utilizado para a banda larga móvel 4G. Sem a aprovação do órgão, a Anatel não pode programar o leilão de tecnologia da internet móvel de quarta geração, previsto para acontecer entre meados e o final de setembro. Agora, o presidente da agência, João Rezende, disse que o TCU deu um prazo de 15 dias para a entidade reguladora responder a algumas questões sobre o edital que entraram em conflito durante a análise do tribunal, envolvendo a criação da entidade administradora, a migração das emissoras de TV para a nova faixa e o desligamento da TV analógica. Outros dois pontos que a Anatel precisará esclarecer ao TCU é o cálculo dos valores que serão ressarcidos através do EAD e como o plano de negócios irá refletir no preço das outorgas.
Um grupo de hackers russos tem agora um recorde ilegal para chamar de seu. De acordo com informações publicadas pela Hold Security, uma empresa especializada em segurança digital, um time de criminosos virtuais obteve acesso a 1,2 bilhão de combinações de logins e senhas de acesso, além de 500 milhões de endereços de e-mail no que pode ser considerado o maior roubo online de credenciais já realizado na história. Os dados teriam sido obtidos a partir de vulnerabilidades em mais de 420 mil sites, incluindo pequenas empresas e serviços voltados principalmente a usuários dos Estados Unidos. Os nomes específicos das vítimas e empresas afetadas, claro, não foram revelados.
Quando o assunto é loja de aplicativos, não tem pra ninguém. A Apple App Store aparece no topo do ranking, pelo menos no que diz respeito ao quesito gerar lucros. A loja já conta com 75 bilhões de downloads cumulativos, sendo que nos últimos 12 meses, os desenvolvedores receberam mais de 20 bilhões de dólares por conta das vendas de aplicativos através da loja. No mesmo período, a receita do iTunes cresceu 25% em comparação ao que foi registrado há um ano. A Apple App Store consegue gerar 85% mais lucro que sua principal concorrente, a Google Play. E tem tudo para que os lucros aumentem ainda mais com o lançamento do iPhone 6.
O mercado mobile no Brasil cresceu consideravelmente no último ano. De acordo com a empresa de consultoria Ebit, o crescimento nos últimos 12 meses no setor de e-commerce subiu 83% no Brasil, confirmando que as apostas das empresas em plataformas que possibilitem compras por meio de tablets e smartphones foram muito bem acertadas. Em 2013, os dispositivos móveis eram responsáveis por 3,8% do total de transações. Este ano, essa fatia subiu para 7%. No próximo ano, o e-commerce pode significar 10% das vendas de todo o mercado eletrônico no país. Embora tenha tido esse discreto crescimento, a proporção ainda estará longe do mercado norte-americano, onde o comércio mobile movimenta 29% do comércio eletrônico, conforme os dados do Forrester Research revelam.
E o podcast de hoje fica por aqui. Se você acompanha a gente pelo iTunes, não deixe de comentar e classificar o nosso programa. A gente também está no SoundCloud. É só acessar soundcloud.com/canaltech para ouvir diariamente nossas notícias de tecnologia. Amanhã a gente volta. Tchau!